acho beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, meu ouvinte, meu espectador. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1 que está começando exatamente agora, diretamente dos estúdios da Panflix aqui em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Uma chuva que não acaba mais para quem está aqui na capital paulista. E nós vamos aqui seguindo, se você estiver por aí no rádio, no trânsito da cidade de São Paulo, da região metropolitana e em todo esse país, acompanhe a gente. Um bom programa de debate que vai ficar ao vivo aqui na Jovem Pan até às 6 horas da tarde. Comigo, Paulo Matias, Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza, analisando, comentando e debatendo os principais fatos políticos desta terça-feira. Vamos ao nosso boa tarde, então. Tudo bem, Thaís Oyama?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde para você, para o Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Fala, Constantino.
Fala, Paulo. Tudo bom? Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. E vamos nessa.
Tudo bem, Josias?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
Produção, vamos aos destaques do 3 em 1 desta terça-feira. Tribunal de Justiça de São Paulo determina bloqueio de 29,4 milhões de reais em bens do governador de São Paulo, João Dória. Governo dos Estados Unidos promete oferecer crédito para empresas de telecomunicações brasileiras para não adquirirem componentes do 5G da chinesa Huawei. Além disso, o 3 em 1 destaca que o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que o gráfico apresentado pela pasta que supostamente evidenciava a eficácia de um remédio contra a Covid-19 era meramente ilustrativo. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente sempre quer contar com a sua participação aqui no nosso 3 em 1, respondendo à pergunta do dia. Você acha que João Dória tentou se autopromover com o programa de asfaltamento? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. Só lembrando que se você quiser também participar via Twitter, é muito fácil, a nossa hashtag é 3 em 1, aí sim você pode utilizá-la e twittar participando, comentando aí sobre todos os temas que a gente vai debater na tarde desta terça-feira. São 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 29,4 milhões de reais em bens do governador de São Paulo, João Dória, em um processo no qual o Tucano é réu sob suspeita de improbidade administrativa no período em que era prefeito da cidade de São Paulo. À época, ele foi acusado de ter utilizado indevidamente verbas públicas para a divulgação do programa Asfalto Novo. A decisão liminar é do juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara da Fazenda Pública. O magistrado afirma que a publicidade do projeto foi feita com o desiderato de promover-se às expensas do erário. Eleito em 2016, Dória deixou a prefeitura em abril de 2018 para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. O valor bloqueado visa ressarcir o município de São Paulo caso o governador seja condenado e atinja imóveis, veículos e valores em instituições financeiras que estejam em nome do governador. A defesa de Dória questiona o fato de a ação ter sido retomada às vésperas das eleições municipais. Thaís Oyama, quer começar?
Quero, Paulo, quero. Primeiro, eu queria chamar a atenção para uma coisa que é essa opção preferencial dos prefeitos pelo asfaltamento, né? Todo prefeito gosta de asfaltar a cidade, é a primeira coisa que eles fazem. E por que que isso acontece? Bom, no caso dos políticos mal intencionados ou desonestos, não é esse o caso do prefeito, do ex-prefeito e agora governador João Dória, trata-se de outra coisa, mas no caso de prefeitos desonestos, mal intencionados, eles fazem isso porque, por exemplo, a terraplanagem, que é o processo que antecede normalmente o asfaltamento, é uma coisa muito difícil de monitorar, né? Então você fecha um contrato para asfaltar um trechão e orça esse trecho em R$1 milhão. Aí, o que que diz a empresa? Pode dizer que encontrou uma rocha lá no meio do caminho, que o solo não era exatamente o que se pensava, então, infelizmente, o negócio vai ficar mais caro, vai ficar em R$1,5 milhão. E é o tipo de coisa muito difícil de provar, de monitorar, de acompanhar, e sempre acaba no tal do aditivo contratual, ou seja, mais dinheiro do que foi combinado na licitação. Então, esse é um recurso useiro e vezeiro dos prefeitos e políticos desonestos, a tal da terraplanagem, que é uma etapa do asfaltamento, né? Mas mesmo os políticos honestos e bem-intencionados gostam de fazer asfalto por outros motivos. Aí a questão é outra. O asfaltamento tem grande visibilidade, tem retorno imediato e agrada a vários segmentos do eleitorado. Então, por exemplo, os mais pobres, que vivem na periferia e em bairros que não têm asfalto, ruas de terra. É um horror ter rua de terra porque mancha a roupa, porque levanta a poeira, porque quando chove lameia a casa inteira. Quando você põe um asfalto, isso tudo acaba, a roupa fica limpa, fica sem lama, a roupa fica sem poeira. E o que acontece é que muda a qualidade de vida dos moradores de um dia para o outro. É um processo rápido que agrada e que traz retorno para o político que fez isso. Mesma coisa para a classe média, quem tem carro, o asfalto também facilita a vida, menos buraco, menos despesa com mecânico, tudo isso. Então, é uma coisa que os prefeitos gostam muito, são melhores que aparecem rápido e mostra que o prefeito está trabalhando. Bom, voltemos então ao caso do governador João Dória. Ele está sendo acusado de corrupção? Não. Ele está, nada indica que pertence à categoria dos desonestos, mas o que acontece? Ele não só fez um investimento muito grande nesse asfalto, são US$550 bilhões, mais do que ele investiu em educação e saúde, que não aparecem tanto quanto um grande, lindo, brilhante trecho de asfalto, né? E ele fez esse investimento todo. Mas, segundo a promotoria, ele gastou em publicidade nada menos do que o equivalente a 21% do total empregado na pavimentação daqueles trechos. Então, é muita coisa. A lei permite que os governos façam publicidade desde que ela seja necessária. Por exemplo, um dos itens é: tem que ter um caráter educativo, informativo ou de orientação social. Agora, o que é que tem de ser explicado? Qual a finalidade de fazer propaganda de asfalto? Qual o tipo de orientação social necessária nesse caso? Não tem nada que fazer propaganda de asfalto. Basta fazer o asfalto e pronto, né? Então, aliás, o juiz diz isso. O juiz diz que essa despesa com publicidade, com a expressividade vista, 21% do total da obra, deixa aparentar a finalidade de autopromoção do gestor. Então, eu estou com o juiz, acho que ele fez muito bem, e acho que isso podia servir de alerta aí para todos os políticos que neste ano pretendem torrar o dinheiro público para facilitar a sua reeleição.
Você, Josias.
O processo que resultou no bloqueio de 29,4 milhões em bens do governador Tucano de São Paulo, demonstra que João Dória, quando comandava a Prefeitura de São Paulo, transformou gasto com publicidade numa modalidade da velha prática de jogar verba pública pela janela. O então prefeito tratou dinheiro público como se fosse dinheiro grátis, e não é. Custa o suor de brasileiros que, depois de esfolados, são chamados inadequadamente de contribuintes. Como prefeito, o Dória lançou um programa chamado Asfalto Novo. Pelo que li, gastou 461 milhões de reais em obras de pavimentação de ruas. E achou que seria uma boa ideia aplicar o equivalente a 21% desse valor numa campanha publicitária sobre a iniciativa. Bateu o bumbo no instante em que se equipava para trocar a poltrona de prefeito pelo palanque da campanha em que ele se elegeu governador. Em português, claro, o paulistano foi às urnas, elegeu um síndico para São Paulo e o escolhido torrou dinheiro do eleitor para transformar a obrigação elementar de zelar pela qualidade do asfalto em pavimentação política. Pela lei, a publicidade governamental deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação. Não há nada disso numa campanha que trombeteia o recapeamento de vias públicas. O Ministério Público farejou nessa iniciativa um quê de promoção pessoal, o que transforma o gasto em improbidade administrativa. O Dória alega que não fez senão tapar buracos nas ruas da cidade. O problema não está nos buracos, mas no bumbo que ele utilizou para propagandear o óbvio, a obrigação dele era fazer aquilo. Quer dizer, a defesa do governador, seus advogados, estranharam que o bloqueio de bens tenha ocorrido agora, às vésperas das eleições municipais. Insinuam que se trata de perseguição política. Isto é uma evidência de que nada se cria, nada se transforma. Na política brasileira, copiam-se até as desculpas.
Constantino.
Pois é, eu ia começar meu comentário por aí, né? É curioso que alegas que é suspeita a época em que sai essa denúncia, véspera de eleição. Em primeiro lugar, nós temos eleição a cada 2 anos no país, né? Porque quando não é municipal, tem também outras eleições e isso tem interesse direto ali dos políticos, dos caciques partidários envolvidos. Então, a cada 2 anos tem eleição, essa desculpa é meio esfarrapada. E, além disso, também o gasto feito em publicidade, que é o teor da denúncia, ele também é feito às vésperas, né, de eleição. Então, se é suspeito agora a investigação para alegar perseguição política, também fica mais suspeito ainda o gasto em si, de 1 em cada 5 reais gasto para tampar buracos, para pavimentar ruas, ser gasto em publicidade. Então, é óbvio que fica aparecendo aí uma promoção mesmo. E cá entre nós aqui, né, o governador João Dória, em que pese qualidades e tudo mais, ele tem se mostrado muito marqueteiro mesmo, né? Eu acho que isso é uma questão que muitos têm percebido, principalmente ao decorrer da pandemia, isso ficou muito claro. Acho que se ele estiver isolado numa ilha, ele vai aparecer de máscara. Isso é só para dar um exemplo, né? Talvez ele tenha uma crença de que é importante essa imagem que ele transmite aos outros, mas ele ficou envaidecido aí de ser chamado de médico do Brasil pelo presidente, alegando que escuta muitos médicos, essa história da ciência, ciência, ciência. Isso tudo aí soa bastante marqueteiro também, né? Então, eu acho que o que o governador e então prefeito tem que explicar é por que gasta 1 em cada 5 reais, em vez de ser para pavimentar a rua, para fazer propaganda daquilo, né? Se não tem esse efeito pedagógico todo, essa necessidade toda de alertar e informar a população acerca de uma obra visível e tudo mais. Sobre a questão do asfalto, como a Thaís já levantou, né? É claro também que esses políticos gostam mais de obras visíveis do que, por exemplo, saneamento, obras subterrâneas, né? Daí a importância de um marco do saneamento e atrair, então, capital privado para esse setor, porque da forma que temos até hoje, dependendo do Estado, o resultado está aí, né? Quase metade da população sem tratamento, coleta e tratamento de água e esgoto. E ainda tem a turma da esquerda, né, mais radical, indo contra esse tipo de coisa. Veja que é coisa desumana. Sobre suspeitas de corrupção em geral, isso, a improbidade seria uma forma de corromper o espírito público e os gastos públicos, eu alertaria ainda que essa questão toda da China e da vacina, que tem gerado desconforto em alguns, ela precisa estar sob escrutínio também da lei, né, dos órgãos competentes. Eu quero lembrar que em 2017, claro que não era ligado ao Dória, né, ainda, mas o Butantan foi alvo de denúncias do Ministério Público Estadual, porque a Fundação Butantan, que é quem toca de fato os recursos, foi lá acusada de furtos que somavam até, se não me engano, 100 milhões de reais. Então, quando você junta o Butantan, que tem esse respeito todo do ponto de vista técnico, mas tem escândalos para trás, pelo menos denúncias, com China, que é uma ditadura sem transparência e tudo mais, e com a compra envolvendo dezenas de milhões de vacinas por bilhões e bilhões de dólares, é óbvio que isso tem que ser feito com muito cuidado e ter o holofote aí, né? O escrutínio detalhado da lei para não ter nenhum tipo de problema. E para terminar, muito rapidamente, eu só quero chamar a atenção que existe um duplo padrão, né? Quando a gente vê improbidade administrativa em outros governos, né, envolvendo, por exemplo, no governo Tucano ainda, né, alguém como Ricardo Salles, hoje ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, muitos jornalistas pedem sua cabeça com base nisso, né? Falam, ah, o governo não está livre de corrupção, tem lá o ministro com improbidade administrativa, que era do governo Tucano, né? Agora está aí uma denúncia de improbidade administrativa envolvendo o João Dória. Será que os jornalistas vão pedir, de fato, a sua cabeça?
Muito bem. Thaís Oyama pedindo. Vou só pedir para o Josias, eu não sei se ele fez o pedido para falar. Vou só pedir, Josias, toda vez que você pedir para falar, para você apontar para o microfone, porque a minha visão aqui, eu não consigo ver o seu braço
não
levantado.
Não pedi não, Paulo.
Ah, tá bom. Mas quando você for pedir, eu só peço para que você aponte no microfone, tá bom? Thaís, combinado. Vamos lá.
Eu ia falar outra coisa, mas vou começar com... Lembrando que jornalista não perde a cabeça de ninguém, Constantino. Jornalista escreve matéria, jornalista faz comentários, jornalista não perde a cabeça de ninguém. O comentário que eu queria fazer é outro, é que, pegando carona no seu comentário do asfalto e do saneamento básico, isso é verdade. Saneamento básico não dá voto, não dá retorno e não aparece. Eu me lembro do também Tucano Tasso Gereissati, ele falando que quando ele assumiu lá o governo do Ceará, lá pelos idos dos anos 80, ele fez o tal do programa Sanear, que era um projeto justamente de saneamento básico para o Ceará, que não tinha nada de saneamento básico. E ele conta, ele lembra até hoje, que ele nunca foi tão espinafrado na vida dele. Ele tomou sapatada da esquerda, da direita, dos eleitores, dos inimigos, porque a capital ficou cheia de buraco, aquele barulho tremendo, aquela lama para lá e para cá. Então, é uma coisa que absolutamente não dá voto, não traz visibilidade, não traz elogios, mas é um pouco mais necessária do que asfalto, eu suponho.
Constantino pedindo.
Não, só porque, assim, eu não sei se eu leio a mesma imprensa ou não que a Thaís, ela diz que os jornalistas não pedem cabeça de ninguém, só fazem comentários e tudo. Bom, quero lembrar que o editorial da Folha de São Paulo outro dia dizia claramente que Ricardo Salles tinha que sair. Esse era o título do editorial da Folha, mas talvez não tenha sido escrito por jornalistas, talvez tenha sido escrito por ativistas e militantes. Aí faz sentido.
Então vamos aqui, novamente, dizer uma coisa que o Josias vive tentando ensinar para você, Constantino, mas pelo jeito não está fazendo sucesso. Ó, existe uma coisa no jornal que chama-se opinião. Quando o jornal era de papel, ficava mais fácil a gente ver isso, porque opinião ficava numa caixinha, assim, numa coluna, escrito opinião em cima. E daí depois vinham as matérias escritas pelos repórteres, pelos jornalistas. Aqui, quem escreve são os editorialistas. Então, tem uma grande diferença, mas é que é difícil as pessoas
perceberem
isso.
Não são jornalistas?
Mas esses são editorialistas. Eles podem ser, inclusive, donos do jornal e não serem. E não serem jornalistas. Eles podem ser empresários. Eles emitem opinião. Só que eu concordo e dou para você um voto, um benefício da compreensão, porque agora, com a internet, fica tudo muito confuso. Você não tem essa hierarquia, você não tem essa diferença visível e física entre o jornal de papel e muita gente como você, infelizmente, confunde. Não, Thaís, finge que não entende.
Não, eu acho que infelizmente você finge que não entende ou talvez não tenha capacidade mesmo para entender. É que muitas pessoas confundem isso porque o repórter que deveria fazer jornalismo imparcial e relatar fatos no Brasil, ele é um militante disfarçado.
Eu desafio você, então, a me mostrar um pobre repórter que tenha pedido a cabeça de alguém numa matéria. Isso não existe, Constantino. O repórter é demitido no dia seguinte. Ah, por favor, não inventa.
Tá bom, Thaís. Pede a cabeça, no mínimo, de forma indireta e sutil.
Tem que ter cacife para pedir a cabeça. Tem que ser um editorialista. Repórter Constantino, não pede cabeça. Sinto muito.
Josias está pedindo a palavra. Vai lá, Josias.
Eu queria só fazer uma distinção. Eu mesmo gosto de lembrar aqui que o ministro Ricardo Salles, ele tem essa condenação. Ele foi condenado por improbidade administrativa, condenado em primeira instância, recorre a outras investigações contra ele. E por que a gente realça isso? Porque o presidente Bolsonaro, a todo instante, está a dizer que não há corrupção, que não há problemas no governo dele. E não é verdade isso. Então é preciso que as pessoas tenham ciência do que está acontecendo. Agora, demitir ou não o ministro, isso cabe ao presidente, assim como nomear. O ministro é demissível em latim, ad nutum. Cabe ao presidente decidir se nomeia ou não e se demite ou não. Mas é preciso que a gente realce sempre essas nuances. Toda vez que o presidente diz, ah, no meu governo é limpinho. Não é, tem problemas. E as pessoas precisam saber que tem esses problemas. E é preciso lembrar ao presidente que existem os problemas.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, porque o governo dos Estados Unidos prometeu oferecer crédito para empresas de telecomunicações brasileiras para não adquirirem componentes do 5G da chinesa Huawei. Não sei se eu falei certo, mas acredito que sim. O crédito será fornecido pelo DFC para que Vivo, Claro, TIM e outras comprem equipamentos de empresas como a Nokia e a Ericsson. Há também a possibilidade de apoio pelo Banco de Exportação e importação dos Estados Unidos. Ontem, o Brasil e os Estados Unidos finalizaram 3 acordos bilaterais que devem reduzir burocracias e trazer ainda mais crescimento ao comércio entre os países. O discurso ocorreu durante o US-Brasil Connect Summit, evento organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil deve entrar na OCDE em 1 ano, acrescentando que o país está agora atingindo 2/3 dos requerimentos necessários para tanto. Em participação online na Milken Institute Global Conference, o ministro avaliou que este é o momento de o governo fazer roadshows para atrair investidores estrangeiros. Vai lá, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Primeiro lugar, né? É muito bom que o Brasil tenha celebrado 3 acordos, né, com os Estados Unidos de livre comércio, bypassando o Mercosul, que se tornou realmente ali uma espécie de camisa de força ideológica, né, com a Argentina do lado, e até Venezuela entrou na época que o PT, de fato, politizou, ideologizou totalmente o Mercosul. Então é ótimo sinal isso, foi anunciado também US$1 bilhão de investimento no país, ótima notícia, e que afunda um pouco aquela narrativa, né, de alguns jornalistas, ou, perdão, editorialistas e repórteres opinativos, né, de que o presidente Bolsonaro bajula o Trump e não recebe nada em troca. Não é disso que se trata. Eu mesmo cobri aqui nos Estados Unidos, em Miami, pela Jovem Pan, a vinda da comitiva toda do presidente no início do ano, né? E são acordos importantes e é uma via de mão dupla, né? Então, há uma proximidade muito saudável e desejável entre Brasil e Estados Unidos que vai render muitos frutos aí para o Brasil e, entre eles, uma das coisas é a entrada eventual na OCDE, que por si só não quer dizer muita coisa, não. O clube dos países ricos é mais importante pela transparência que isso exige em termos de certos cuidados com a coisa pública, né? Então é boa notícia e deve ser festejada. Sobre a questão da China, né, e da tecnologia de 5G, eu acho ótima notícia também que os Estados Unidos estejam sendo agressivos do ponto de vista comercial para dar benefícios a quem fechar com próprias empresas americanas ou não fechar com a China. Veja, existe hoje em dia no mundo uma Guerra Fria 2.0 em curso. Assim como na Guerra Fria inicial, tem um lado que defende o mundo livre, as democracias representativas, o Estado de Direito, o indivíduo, e chama-se Estados Unidos, né? O mundo ocidental sob a liderança dos Estados Unidos. E do outro lado tem o quê? Um regime ditatorial, comunista, opressor, que persegue jornalista, que persegue médicos que denunciam uma epidemia que, por isso, vira uma pandemia e por aí vai. Curiosamente, tem um bando de assessor de imprensa da ditadura chinesa espalhado pelo Brasil. São aqueles que pedem para nunca criticar o regime chinês por pragmatismo e tudo mais. Uma delas aqui, né, imagino eu que seja a assessoria da imprensa chinesa, ou se não for, parece muito. Ela diz, os Estados Unidos jogando pesado no Brasil para tentar barrar a China, potência que sem bombas vem ameaçando o poderio norte-americano como nunca antes, né? Parece até torcida, eu não preciso nem dizer que é da Folha de São Paulo. Mas veja, de novo, é muito estranho torcer para que numa questão tão delicada de interesse de segurança nacional como tecnologia 5G, o Brasil acabe dependendo de uma empresa chinesa, que como todas as empresas chinesas, em última instância, responde ao regime, ao PCC, ao partido que controla tudo no país, né? Então, é temerário isso. Acho que são pessoas com muito pouco apreço pelas liberdades, né? Felizmente, eles não gozam de muita credibilidade perante o público.
Sua vez, Thaís Oyama.
Então, eu vou começar dessa história da 5G, porque eu acho curiosa, porque ela une essa cruzada contra a China, a entrada da China no investimento de infraestrutura do 5G, porque ela não pretende entrar no leilão, né? A questão é outra. É na infraestrutura para aplicação da tecnologia de 5G. Eu acho isso curioso porque ela une várias frentes que são adversárias hoje entre elas, entre si. Então, por exemplo, no governo Bolsonaro, ela une olavistas e o chamado núcleo militar, que quase sempre divergem, né? O núcleo militar tem uma grande implicância com os olavistas e vice-versa. Mas, nesse caso, as opiniões convergem, tanto os olavistas quanto os militares que mandam no governo, eles não confiam na China. E, nesse ponto, na questão tecnológica e, mais especificamente, na questão do 5G, eles desconfiam muitíssimo. E eles são frontalmente contrários à entrada da China nesse mercado. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa dada e não tem recuo. Do lado dos Estados Unidos, também é interessante, porque vença Biden, vença Trump, a China vai continuar sendo um concorrente dos Estados Unidos, um concorrente feroz nesse mercado. E isso une republicanos e democratas. E aí, para fazer justiça, eu queria lembrar aqui que foi em 2012, portanto, no governo Obama, democrata, que os Estados Unidos decidiram que a China estava vetada, estava banida, não poderia fechar contratos com o governo americano, porque o Congresso, naquele ano, terminou uma investigação, foi uma longa investigação, que concluiu que não havia segurança nesses contratos, segurança nacional não havia nesses contratos com a China. E daí recomendou ao governo americano que excluísse essas empresas da sua lista de fornecedores. Foi a Huawei e também a ZTE, as duas chinesas. Então, desde aquela época, os Estados Unidos começaram a pressionar os aliados para manter a distância da China. Só que, por enquanto, ficou na pressão, pressão, pressão e nos argumentos ideológicos. Agora, ótimo, porque o que está acontecendo agora é que os Estados Unidos estão oferecendo vantagens comerciais. Então, se ficarmos aí nesses termos de vantagens comerciais, créditos e descontos e facilidades, então, ótimo, porque sendo a decisão tomada nessas bases, eu acho que fica sendo uma decisão vantajosa para o Brasil, inclusive, né? E sobre essa previsão do ministro Paulo Guedes de que o Brasil vai entrar na OCDE no ano seguinte, eu gostaria de esperar para comentar. Vamos ver, né? Tantas foram as promessas já.
Perfeito. Agora você, Josias.
Esses acordos firmados entre o Brasil e os Estados Unidos, eles são muito relevantes e devem ser saudados. Mas é preciso esclarecer que ainda não se trata da concretização do desejo, saudável desejo do governo brasileiro de firmar com Washington um tratado de livre comércio. O que está sendo acertado agora é a eliminação de algumas barreiras não tarifárias no comércio bilateral, simplificação de procedimentos burocráticos e adoção de medidas anticorrupção. Tudo isso ajuda, mas não é um acordo de livre comércio. Esses acordos não estão tratando ali de fluxo comercial e de redução de tarifas. Um acordo de livre comércio envolvendo essas questões tarifárias, teria de ser aprovado pelo Congresso americano e pelos legislativos do Brasil e dos países dos outros países do Mercosul. Isso pode demorar anos, mas seja como for, obteve-se um primeiro passo importante. O resto dessa caminhada pode ser mais simples se o Donald Trump for reeleito, pode ser um pouco mais intrincado se o próximo presidente dos Estados Unidos for o Joe Biden. De toda maneira, você tem uma base que não há de ser desprezada, mesmo que o Donald Trump seja derrotado na eleição. Há um problema ali no Congresso americano, sobretudo na Câmara, onde os democratas têm lá grande prevalência, e há um nariz torcido dos democratas em relação ao governo Bolsonaro. Mas americano não rasga dinheiro. Se tiver acordo que seja vantajoso, não vai ser o governo Biden que vai ignorar isso. A prioridade dos Estados Unidos, nesse momento, é claramente evitar que essa empresa chinesa, a Huawei, participe do leilão do 5G no Brasil. Isso fica muito explícito na formação dessa comitiva que os Estados Unidos enviaram ao Brasil. Ela é comandada pelo secretário do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Não há nenhum problema em que o Brasil se submeta a esse assédio americano. Muito pelo contrário, isso faz parte do jogo.
Problema haverá se o governo brasileiro tratar essa questão de forma apenas ideológica e não como uma matéria a ser guiada pela lei da oferta e da procura. O importante nesse momento é estimular a concorrência entre as empresas fornecedoras dessa tecnologia 5G para que o Brasil feche o negócio mais vantajoso para o consumidor brasileiro. Se o governo brasileiro deseja privilegiar os Estados Unidos, fechar com os Estados Unidos, que seja um negócio vantajoso para o país. Que isso seja submetido, como disse, a essa lei da oferta e da procura, e não a critérios ideológicos.
Constantino pedindo a palavra.
Não, só porque chamar de critérios ideológicos, se preocupar quando diz respeito a dados, né, dados que vão transitar pela tecnologia 5G de todas as ordens e de todas as importâncias. Chamar de ideológica a preocupação por se tratar do outro lado de uma ditadura realmente me parece uma coisa descabida. Né? Então é uma preocupação absolutamente legítima. Essa preocupação como se tudo que interessasse aos consumidores brasileiros se resumisse ao material ignora a realidade, ignora, por exemplo, que seria indiferente no passado se a União Soviética oferecesse uma coisa ou os Estados Unidos, pelo mesmo preço ou por algum desconto, a gente devesse fechar com a turma do Sputnik, ignorando o que estava por trás. Então, isso aí, pelo amor de Deus, nós temos que ter responsabilidade com o público. Né? Estamos falando aqui de dados, de informações, de coisas cada vez mais importantes, o mundo é feito disso. Isso é muito relevante para a segurança nacional, e alguém achar que é indiferente ser uma empresa chinesa que submete a uma ditadura ou ser uma empresa de um país livre, com todo tipo de transparência, vai me desculpar, mas isso não faz nenhum sentido.
Dias.
Ô, Constantino, esse país livre que você diz, no governo do Obama, uma agência americana de espionagem espionou chefes de Estado ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Rousseff conversa telefones monitoradas, eles absorveram todos os dados relevantes da Petrobras, a maior estatal petrolífera brasileira. É uma ingenuidade imaginar que os Estados Unidos não espionam ninguém e são esse paraíso da liberdade inofensivo em relação aos outros países. Espionagem tem em toda parte. A China também não está isenta nessa matéria. O Brasil tem que ver o que é, como disse, mais vantajoso para o seu consumidor. Se tem espionagem, o Brasil que detecte, que verifique e veja qual é o melhor negócio a ser fechado, em termos econômicos, em termos tecnológicos. Agora, imaginar que os Estados Unidos são esse paraíso, que não espionam ninguém, são uma potência inocente, tenha santa paciência, é muita ingenuidade.
Constantino.
Eu fico pensando que se o Josias não pudesse lançar a mão dos seus velhos espantalhos, ele ia ficar em silêncio o programa todo. Né? Veja só, os Estados Unidos não é santo. A CIA promove espionagem no mundo. Logo, tanto faz uma democracia, uma república, com todo tipo de escrutínio, liberdade, pesos e contrapesos, como os Estados Unidos, ou uma ditadura que tem o mesmo partido no poder há 70 anos como a China. Quer dizer, tanto faz. É aquela velha história. Vem cá, a sua sogra é uma pessoa perfeita? Ah, não. Ah, então ela não pode falar nada de Hitler ou Stalin. É mais ou menos essa tática pérfida que o Josias usa nos pseudo-debates deles. Só que comigo não cola, porque eu esfrego na cara
esse tipo de estratégia. Essa sua lógica, eu não entendi. A sogra, agora vamos botar a sogra.
Você está dizendo que os Estados Unidos
a sogra é comunista?
Tanto faz em relação à China?
Você tá... A sogra é comunista, não? A sogra é comunista?
Você me desculpa, mas se eu fosse um cínico, eu ia dizer que alguém tem que receber da China para defender tamanho despautério e absurdo.
Ainda hoje, Constantino, ainda hoje...
Estados Unidos com China, José? Sério?
Ainda hoje, Constantino, calma, Constantino, depois você esclarece se a sogra é comunista
ou não. Não dá para ficar calmo quando alguém diz que
a China hoje,
tanto faz, não dá.
Se você quer falar sozinho, você pode falar.
Não, pode voltar aos espantalhos agora.
Não, vou soltar um espantalho para você, então. Ainda hoje, o presidente Bolsonaro acabou de autorizar o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde dele, a investir dinheiro na que você chama aí de vacina. Então, nós estamos falando disso, o Constantino. A China é um agente comercial. Nós estamos comercializando com a China a toda hora. Hoje, 40% dos negócios das telefônicas brasileiras já são com essa empresa chinesa, a Huawei. Então já está aqui, Constantino. Ela já está aqui. A China é uma realidade.
Eu compro
Josias muito. Josias e Constantino. Josias e Constantino, por favor. São 5 horas e 34, agora 35 minutos. Nós nem fizemos ainda o nosso primeiro intervalo comercial. A produção me avisa aqui no ouvido que nós realmente precisamos ir para o primeiro break. Então vamos nessa. Daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Após 30 anos de história, nós do Grupo Sala VIP, que reúne as pizzarias Sala VIP, o Nico Pasta e Basta, o Bar do Nico e a Nico Hamburgueria, vivemos a tristeza de não ter nossos clientes por perto pela primeira vez. Desde então, estamos nos preparando para viver este momento que enfim chegou. Fizemos todas as adaptações para proteger o que temos de mais importante, você. Estamos prontos para recebê-los com o carinho de sempre. GrupoSalaVIP.com.br. Contamos com você para recomeçar a nossa história.
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção! Se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Lembrando que hoje, terça, não pode circular os carros com placas de final 3 e 4 até as 8 da noite. Choveu em São Paulo, região do Aricanduva. Nós temos nesse momento até pontos de alagamento, motorista, muita atenção. E o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências, terminou o estado de atenção para alagamentos na Zona Leste. Terminou também em relação à Casa Verde. Então, uma situação bastante complicada na região do Aricanduva, eu repito, ali na região da Avenida Aricanduva. Marginal do Rio Tietê agora, sentido Castelo Ayrton Senna, da Dutra até Freguesia do Ó, são 10.6. Mais de 10 quilômetros, portanto, nesse deslocamento em direção à Zona Leste. Pista local também, situação bastante complicada agora. Marginal Tietê em direção à Zona Leste. No sentido oposto, no sentido da Ayrton, Castelo Branco, Freguesia do Ó até Casa Verde, pelo menos 3.7 quilômetros agora. Radial Leste também tem nesse momento, nesse instante, o centro bairro, da região ali do na aproximação do viaduto Vandenkolk agora. Vale do Banhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, da Avenida do Estado até a Praça da Bandeira, 2.9. E também nós temos o registro agora de lentidão, Avenida do Estado, Marginal Pinheiros, Interlagos Castelo, Jaguaré, Cidade Universitária, e no sentido oposto ali na aproximação da Ponte Ari Torres. Daqui a pouco voltamos.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da PAN com 3 em 1. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, gente, porque o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que o gráfico apresentado pela pasta que supostamente evidenciava a eficácia de um remédio contra a Covid-19 era meramente ilustrativo. A imagem que Pontes divulgou não apresentava dados que comprovassem a afirmação e era semelhante às disponíveis em um serviço de banco de imagens na internet. As afirmações foram feitas após a assessoria do Ministério da Ciência e Tecnologia informar que o gráfico usado no vídeo apresentado no evento de anúncios dos resultados dos ensaios clínicos com a nitazoxanida, exatamente, não faz parte dos dados do estudo e aparece apenas de forma ilustrativa. Marcos Pontes disse também que os cálculos e dados serão apresentados após a publicação do artigo científico internacional e que a urgência dos efeitos de uma pandemia justifica a divulgação da conclusão no evento. Thaís Oyama.
Difícil de entender esse raciocínio, né? Mas vamos lá. Digamos, Paulo, digamos que pesquisadores aí ligados ao ministro Marcos Pontes tenham de fato descoberto um medicamento revolucionário que pode combater a Covid-19. Né? Seria uma ótima notícia, seria uma grande notícia. Agora, por que que o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, resolve divulgar essa grande notícia sem um único número, sem qualquer estudo que a corrobore? E mais do que isso, além de divulgar essa grande notícia, sem um único estudo e sem um único número que corrobore essa tese, ele faz uma apresentação improvisada, mambembe, e por que não ridícula, usando, como você falou, um gráfico que está aí na internet, qualquer estudante pega. É um gráfico ilustrativo ou decorativo. O decorativo é para enfeitar, o ministro não é decorador de ambiente, o ministro é o ministro de ciência, ele está falando de uma doença séria, está falando de uma pandemia. Aí ele bota um gráfico ilustrativo, onde já se viu uma coisa dessa? Eu acho que isso compromete, desmoraliza de cara esse vermífugo, que se servir para alguma coisa, agora já é apresentado nessa situação. Ou seja, desmoraliza de sair do remédio e desmoraliza também o presidente da República, porque ele estava no cenário e isso dá a impressão de que ele é um ingênuo que sai comprando qualquer coisa que o vendedor ofereça. Pílula do câncer, cloroquina, vermífugo, elixir da juventude. Eu acho que os assessores do presidente deveriam tomar cuidado e poupá-lo dessas situações vexatórias.
Josias.
Olha, em matéria de tratamento da Covid-19, o governo brasileiro oscila entre o mundo da lua e a realidade. Num dia, o presidente ataca o seu rival João Dória e a vacina chinesa testada pelo Instituto Butantan, defendendo a liberdade do brasileiro de não se vacinar. No dia seguinte, hoje, o Ministério da Saúde confirma uma parceria com o governo de São Paulo para adquirir 46 milhões de doses da vacina Coronavac para imunizar brasileiros que residem em outros estados, fora de São Paulo. Uma medida provisória vai ser editada, abrindo um crédito orçamentário de R$1,9 bilhão. Num instante, o presidente que ofereceu cloroquina até para as emas nos jardins do Palácio da Alvorada cobra a óbvia necessidade de comprovação científica da eficácia das vacinas. Horas depois, o mesmo Bolsonaro preside uma solenidade na qual o Marcos Pontes, que é o ministro astronauta da Ciência e Tecnologia, diz coisas definitivas sobre a eficácia de um vermífugo no combate ao vírus, sem definir cientificamente as coisas. Em abril, o Marcos Pontes já tinha trombeteado essa estonteante boa nova. Dizia ele, em abril, que estava por vir um medicamento com potencial para anular 93,4% da pujança do coronavírus. Disse que os resultados das pesquisas seriam revelados em maio. Decorridos 6 meses, o ministro ornamentou a sua exposição na solenidade comandada por Bolsonaro com um gráfico de mentirinha disponível na internet. Nem sinal do estudo científico. O ministro alega que é preciso aguardar a publicação dos resultados numa revista científica. Se descesse da lua para a realidade, o ministro da Ciência e Tecnologia talvez concluísse que o mais adequado é combinar o rigor científico com a lógica de uma galinha. Antes de cacarejar, é preciso botar os ovos. No caso das vacinas, o presidente Bolsonaro precisa respeitar a lei que ele mesmo sancionou em fevereiro, prevendo a realização compulsória de vacinação em caso de pandemia. Primeiro, porque não faz sentido investir dinheiro em vacinas e depois desestimular a imunização. Segundo, porque essa pregação é inútil. As pesquisas indicam que 9 em cada 10 brasileiros desejam se vacinar. Cabe ao governo assegurar que isso ocorra com segurança e com bom esclarecimento, campanha, informando como vai se dar essa vacinação. Em terceiro lugar, isso não faz sentido, porque num país em que o alistamento militar e o voto são obrigatórios, um presidente que ignora a lei que ele próprio assinou para defender a liberdade de infectar, desrespeita a lógica, desrespeita a inteligência alheia, não faz o menor nexo.
Constantino.
Olha, Paulo, para mim é até difícil falar disso, porque é uma pauta tão é boba, quer dizer, o ministro está lá tentando apostar num remédio que tem baixo risco, né, baixo efeito colateral, usou um gráfico ilustrativo e isso de repente virou todo um pano de fundo, um gancho para diferir inúmeros golpes no Bolsonaro, né? Poderia até alguns concluírem que é uma obsessão de fato. A expressão aqui, chave, é efeito colateral. A cloroquina é um remédio que está há 70 anos no mercado e não tem efeito colateral. As pessoas tomam de forma preventiva, profilática, quando vão para a região de malária. A vacina chinesa, todo mundo desconfia por motivos óbvios, a menos aqueles que acham que tanto faz Estados Unidos ou China, né? Porque não ligam muito para a liberdade, para essa coisa de liberdade de imprensa, que faz escrutínio e não doutrinação e assessoria de imprensa e por aí vai. Então, veja, o presidente ofereceu cloroquina para a EMA de brincadeira, de zoeira, mas a esquerda talvez não saiba rir. Sobre a vacina, a principal questão é da obrigatoriedade ou não. Não é uma campanha anti-vacinação, e sim anti a obrigatoriedade, que, aliás, a turma do Dória até hoje não explicou o que significa. Eu perguntei hoje ao doutor João Gabado no Jornal da Manhã e ele tergiversou, né? Não respondeu, fugiu pela tangente. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu achei isso realmente tão insignificante, que uma pauta que infelizmente a gente ficou sem tempo foi a cristofobia, né? Aquilo que o presidente falou na ONU e que os jornalistas ridicularizaram, e de repente a gente vê igrejas sendo incendiadas no Chile e tudo mais. Isso é grave. Aliás, falando que a turma não sabe o que é piada, um site obscuro de extrema esquerda falou que eu pedi o impeachment do Papa como se fosse algo sério, daí você vê que eles não entendem. Mas veja, eu vou aqui dar duas chamadas do UOL, né, ligado à Folha de São Paulo, né? Manifestantes encapuzados incendeiam igreja durante protesto em Santiago. Manifestantes, protesto. Segunda manchete, crime de ódio. Mulher é presa por colocar bacon em porta de mesquita. Crime de ódio, colocar um bacon. É uma piada de mau gosto. Só queria mostrar o duplo padrão da imprensa e a obsessão com certas pautas.
Perfeito. Só para a gente buscar aí a concentração na nossa pauta aqui. São 5 horas e 46 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais 3 em 1 aqui na PAN.
3 em 1. 3 em 1.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Grupos geradores MWM. Qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1250 kVA em 50 e 60 Hz. Disponíveis nas versões aberta e carenada, movidos a diesel ou gás para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são a solução ideal para o seu negócio. Além da tradição e tecnologia da MWM, os clientes contam com uma extensa e capacitada rede de assistência técnica com abrangência nacional. Acesse agora geradoresmwm.com.com.br.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Lá estamos de volta com as informações aí de que o trânsito, em função da chuva forte que atingiu São Paulo, um pouco mais lento nesta terça-feira, principalmente região de Aricanduva. Nós tivemos, inclusive, alagamentos na região da Zona Leste de São Paulo. Inclusive, o Centro de Gerenciamento de Emergências colocou a Zona Leste em estado de atenção. Nesse momento, né, já há o término, de acordo com o CGE, do término de estado de atenção para alagamentos na Zona Leste e também término dos alertas para Casa Verde, também a região central, a região da Sé. Vamos ao trânsito e os reflexos em relação ao trânsito agora sobre a chuva, né? A marginal do Rio Tietê é o principal ponto com congestionamento em São Paulo nesse horário, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego. No sentido Castelo Ayrton Senna, são pelo menos agora 10 quilômetros e 600 metros, 10,6 da Dutra até a região da Freguesia do Ó. Situação pela pista local praticamente a mesma, pista central. E temos também no sentido oposto agora, da marginal pista central Ayrton Castelo Branco, da Freguesia do Ó até a Casa Verde. Radial leste da região ali, na aproximação do Vandenkolk, viaduto, nós temos nesse horário agora mais de 3 quilômetros. O Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Deslocamento Aeroporto Santana, da Avenida do Estado até a Praça da Bandeira, quase 3 quilômetros nesse horário. E temos também a Marginal do Rio Pinheiros nesse horário. Interlagos Castelo, do Jaguaré até a Cidade Universitária, 2.7. E também de Castelo Branco Interlagos, ali na região da aproximação da Ari Torres. Lembrando também que há uma obra, né, de recapeamento na Marginal do Rio Pinheiros em direção à Zona Sul. E o motorista reduz a velocidade a partir da Cidade Universitária. As obras estão ali na região do Jockey. Rapidamente vamos passar pelas estradas também. A Castelo Branco agora, no sentido capital, do 24 até o 26, são 2 quilômetros. E no sentido interior, do 19 ao 24 agora, lentidão. A Anhanguera tem também ali na região de Jundiaí, trecho inicial da Bandeirantes também. E o sistema Anchieta Imigrantes, agora movimentação, o comboio na descida da serra e lentidão na subida pela via Imigrantes.
3 em 1.
Estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da PAN, são 10 para 6 da tarde. Olha, gente, um trabalho recém-publicado pelo professor de Stanford, John Ioannidis, indica que a taxa de mortos entre os infectados pelo novo coronavírus é inferior a 0,20% na maioria dos locais do mundo. Segundo o professor, o cálculo da chamada taxa de letalidade por infecção é importante porque baseia políticas públicas de grande impacto na vida das pessoas e na evolução social e econômica dos países, como confinamentos, toques de recolher e fechamentos de escolas. Abro aspas para o professor. Algumas intervenções rigorosas podem ser apropriadas se a letalidade for alta. Se essa taxa for baixa, porém, essas medidas podem ficar aquém dos limites aceitáveis de risco-benefício. Os cálculos foram feitos com base em estudos de soroprevalência, que medem a proporção de pessoas que desenvolveram anticorpos para o vírus. Esses números indicam com mais precisão quantos foram infectados, pois incluem também os que não tiveram sintomas ou não perceberam que haviam sido contaminados. Josias, Thaís e Constantino, vou pedir para vocês três serem bem objetivos. Aí temos pouco menos de 5 minutos para o final do programa. Começo com você, Josias de Souza.
Olha, o que esse professor de Stanford fez foi uma análise de um combate a uma pandemia como o engenheiro de uma obra que está ainda em andamento, está em construção. As declarações dele revelam a dificuldade dos administradores públicos em lidar com essa guerra, com uma doença que os médicos estão aprendendo a combater no front de batalha. Perguntou-se ao professor o que poderia ter sido feito de diferente. É o que ele disse. Sem informação para avaliar a melhor opção, é preciso prever o cenário mais pessimista, que foi o que fizeram os gestores públicos ao redor do mundo. Como o risco de morrer, diz ele, parecia, na média, muito alto, era justo tomar decisões draconianas, como lockdowns agressivos, em alguns lugares foi feito, no Brasil isso não foi feito, mas era também essencial levantar informações confiáveis rapidamente, porque os confinamentos têm consequências, além da saúde, afetam a economia, a sociedade e tal. No Brasil, infelizmente, essas pesquisas, esses testes agressivos para levantar rapidamente informações sobre o comportamento da doença, isso não foi feito. Agora, é preciso lembrar que no início, lá em março, o guru do presidente Bolsonaro nessa matéria era o candidato a ministro, o eterno candidato a ministro da Saúde, Osmar Terra. E ele dizia em 18 de março que ele comparava o coronavírus com a gripe suína. Diz que a gripe suína matou 2 pessoas a cada dia no Brasil em 2019 e que esse seria um número maior do que as mortes que aconteceriam com o coronavírus. Isso era o que dizia Osmar Terra em março. Ou seja, hoje o presidente Bolsonaro ou qualquer pessoa dizer, olha, não foi correto isso, não foi correto aquilo, é muito simples. Okay. Quero ver dizer essas coisas lá atrás.
Constantino.
Olha, a turma da seita da terra parada, né, tem muita explicação para dar.
O ônus da prova tinha que estar em quem propunha medidas sem precedentes radicais que paralisaram o mundo, que jogaram milhões na miséria e que geraram um prejuízo, segundo um estudo de Harvard, de 16 trilhões de dólares. Né? E tudo em nome da ciência, 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 com muita arrogância. São os mesmos agora que ficam na defensiva falando, não, veja bem, na hora, né? Tinha gente falando que ia morrer 3 milhões de brasileiros. Enquanto que alguns outros falavam, calma, tem muita histeria aí, é preciso olhar com cuidado isso, e vamos ver quando fechar o ano, o balanço, quantas pessoas desapareceram de morte de pneumonia, né? E entraram na morte de coronavírus. E todo esse alarde, né, de que genocida, se está sem máscara, sociopata, tudo isso muito estranho. O mundo ainda vai ter que olhar para trás para tirar certas lições. Abaixo de 70 anos de idade, esse estudo de Stanford diz que a taxa de letalidade é 0,05%.
Ok.
0,05%.
Ok. Thais Oyama, para fechar.
Para fechar, é uma notícia, um estudo que tem que ser comemorado por todo mundo que está interessado que esse negócio acabe logo e não interessado em fazer ganhar discussão os bolsonaristas ou o pessoal da seita da Terra Parada, como diz o Constantino. Mas o problema de ler só o título da reportagem é que a gente se engana e ainda por cima induz os ouvintes também a engano. Então eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe muito importante, que o estudo fala que a taxa de mortalidade entre os idosos é essa que o Constantino falou, muito baixa, e a taxa de mortos geral infectados pelo coronavírus no mundo, na maioria dos locais do mundo, é de 0,2. Só que o estudo também diz o seguinte, que, infelizmente, a taxa de mortos entre os países que tiveram mortalidade acima da média, ou seja, mais de 500 mortos por milhão de habitantes, a taxa de letalidade é mais que o dobro dessa, é de 0,57%. É quase o triplo dessa. E é precisamente o caso do Brasil, infelizmente, que tem 611 mortes por milhão de habitantes. Portanto, infelizmente, esse estudo, Constantino, não autoriza o alívio dos brasileiros e nem autoriza abrir champanhe aí dizendo que ganharam os bolsonaristas.
Tchau, triplo, para vocês três. Muito obrigado pela audiência de vocês, nossos ouvintes e espectadores. A gente fica por aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação da Pan. Amanhã, 5 horas da tarde, tem mais 3 em 1 aqui na Pan. Tchau, gente.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento, Loja 100, 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, ainda bem que tem.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é terça-feira, dia